Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças e sextas, às 10 da manhã, somos a sua companhia.
Então, bom dia a todos. Nesta terça-feira, dia 3 de janeiro. Este é o primeiro Olavozinho do ano, não é, Luísa?
Muito bom ano, Fátima. Bom ano aos nossos ouvintes também.
Bom ano também para todos que nos estão a ouvir e para a Luísa. A Luísa já lhe disse bom ano.
Sim,
não, há uns dias atrás e até antes e tudo, enfim. Nós esperamos que todos os nossos ouvintes tenham tido uma boa passagem de ano, que se tenham lembrado das nossas dicas, aquelas que demos sobre a passagem, que as coisas não se podia fazer, podia vazar e não sei o quê. E espero que tenhas tido também boa passagem de ano, não é?
Sim, foi calminha, não foi assim...
Ficaste em casa com os teus amigos ou só
com
a família?
Amigos, como é que sim, foi? Não, desta vez foi com amigos. O Natal foi com a família, a passagem de ano foi com os amigos. Mas confesso, Fátima, que muitas daquelas dicas que nós demos...
Lembraste, eu também não.
Lembrei. Aliás, eu acho que isto para mim não funciona muito bem, porque... Das poucas vezes que eu tentei fazer alguma coisa, também não me trouxe grande sorte.
Nem
portanto,
sorte, nem azar.
Nem azar, nada. Nem nada, foi normal. Portanto, não...
Isto acho que é um bocadinho mais de... A pessoa ser mais ou menos supersticiosa, não é?
Pois é, também tem a ver com isso. Mas ainda ontem...
Às vezes quando a pessoa acredita que vai acontecer uma coisa má, olha, parece que acontece mesmo, não é?
É. Mas olha, te garanto, cuecas azuis não comprei.
Também, bem, houve, eu acho que tem que se comprar com antecedência, porque elas desaparecem todas.
Sim, fica tudo esgotado.
É verdade. Essa da, mas isso da roupa interior azul, eu pensava que bastava tu comprares, portanto, isto tomando em linha de conta a superstição, porque tem que ser uma casa azul, blá blá blá. Mas disseram-me que tem que te oferecer.
Não podes ser tu a comprar?
Pois.
Então isso ainda é mais difícil. Tens que dar sempre a dica, olha, oferece-me.
Vá-se-me oferecer, não te esqueças de e tal. E depois se não tens ninguém para te oferecer, como é que vais resolver uma coisa desta?
Pois
não é?
Mas é,
eu acho que
ficas
é
logo com o zap ao ano inteiro.
Enfim, são coisas que as pessoas acreditam que às vezes não vale a pena, não é? E nós vamos falar agora sobre o que é que vamos partilhar.
Sim, como sabem, no
próximo
dia 6 de janeiro será o Dia de Reis. Por isso, nesta edição do nosso programa de hoje, decidimos antecipar e começar desde já a falar da tradição tão portuguesa de cantar as janeiras e da tradição de festejar os reis em Portugal e no mundo. Ainda vos vamos falar sobre o Festival do Sono, sobre o Dia Internacional do Mind Body Wellness, que se comemoram precisamente hoje, dia 3 de janeiro, e sobre o aniversariante de hoje, que é uma importante referência no cinema americano, Mel Gibson.
Sim,
gostas do Mel Gibson?
É, gosto, por acaso. Por acaso, acho que ele é muito bom ator e não só.
Daqueles, também é realizador,
é versátil,
muito completo.
Nós temos depois aqui um outro tema que, se houver tempo, vamos falar, se não, não vamos, mas não vamos, enfim, divulgar já, porque só se houver tempo é que vamos falar. Mas se não houver tempo, nós vamos.
É isso que
prometemos que vamos
falar sobre ele noutro programa
muito em breve, ainda durante este mês de janeiro, porque ele tem a ver com janeiro.
Exato, que é o Dia Internacional das Mulheres no Rock.
Exatamente, e portanto, que é comemorado hoje precisamente,
hoje, dia
3,
3,
mas como nós temos aqui muita coisa para falar e para partilhar e para referir sobre o Dia de Reis e sobre as tradições das janeiras em Portugal e etc, se não houver tempo de falar sobre as mulheres no rock,
falaremos noutro programa.
Ainda durante o mês de janeiro, porque senão já não fará sentido. E pronto, e como sabe, o Olá Vizinho é um programa em direto da Rádio Freguesia de Belém, feito a pensar em si, que é residente ou trabalhador nesta freguesia, e para todos aqueles que nos possam estar a ouvir em qualquer outro lugar. Sim, porque basta ter um telemóvel,
basta ter internet,
à net, ou ter um tablet ou por aí.
Qualquer dispositivo desses gadgets.
Desde que aceda à net, não é?
Pode ouvir a nossa rádio.
Pode ouvir. E pode, depois assim ouvindo, não só... dando-nos o gosto de estar connosco, de uma forma virtual, obviamente, mas também pode participar em direto, deixando-nos mensagens, enfim, dando-nos alguma dica, o que quiser, e pode saber já como, já a seguir. Se quiser participar, partilhando connosco a sua opinião, envie uma mensagem para o 929-058-227. Ou grava a sua mensagem no site da Rádio Freguesia de Belém, www.radiobelém.jf-belém.pt.
E como lhe dissemos, hoje vamos falar sobre as janeiras. A origem das janeiras é vaga. No entanto, cantar as janeiras é sinónimo de cantar os reis. Sabe-se ainda que a tradição das janeiras deriva de costumes pagãos. Os romanos comemoravam a entrada no ano novo em nome de Janus, o porteiro celestial, deus do passado e do futuro, que fechava a porta do ano que findava e abria a porta do ano que se iniciava.
Era assim uma espécie de porteiro.
Era uma espécie de porteiro, exatamente. O porteiro abria e fechava a porta.
Era um deus, não era um porteiro.
Era um
qualquer.
Deus, pois, era um porteiro mais importante.
Claro.
Janus terá dado origem à denominação do primeiro mês do ano, janeiro, que se inicia depois do solstício de inverno. Por conseguinte, a tradição de cantar as janeiras está associada a este costume dos romanos.
Exatamente, mas o cantar dos reis é, por sua vez, uma tradição cristã e que se associa ainda à quadra festiva do Natal, portanto vem na sequência dos festejos do Natal.
Das festividades do Natal, sim.
Exatamente. E os reis de que se fala e que, segundo a Bíblia, correspondem aos três reis magos, o Baltasar, o Belchior e o Gaspar, que vieram dar as boas-vindas ao Messias, que nasceu pouco depois do solstício de inverno, oferecendo-lhe incenso, ouro e mirra. Os nomes de Gaspar, Belchior e Baltasar são conhecidos apenas no século IX, portanto antes não havia referência a estes três reis magos, nem que eram magos, nem que eram reis, nem que eram Belchior, nem coisa nenhuma. É verdade. No fim da Idade Média havia o costume de se abençoar as casas com água e incenso bentos no dia 6 de janeiro. As casas abençoadas eram assinaladas nas portas com as letras CMB, Christus Mansionem Benedicat, Cristo abençoou esta casa.
E cantar as janeiras é uma tradição que acontece durante o mês de janeiro, mais propriamente durante a primeira semana, e consiste num grupo de pessoas que vão pelas ruas cantar de porta em porta músicas anunciando o nascimento de Jesus. A quem abrir a porta é desejado um bom ano novo. Antigamente os grupos iam só à porta dos mais abastados.
Era para receberem alguma coisa.
Pois, senão não recebiam nada.
Não, pois, não tinham.
A tradição popular, ao longo do tempo, fez uma simbiose entre festejar os reis e cantar as janeiras, fundindo-as numa só.
E como é que será que se formam estes grupos que andam de porta em porta? Tradicionalmente juntavam-se os grupos de amigos e vizinhos, alguns com instrumentos como pandeiretas, flautas, violas, cavaquinhos e concertinas, e o grupo percorria as ruas da aldeia cantando e espalhando a boa nova. Quando o grupo chega a uma casa, os moradores juntam-se num momento de convívio e diversão a ouvir as tradicionais canções, e depois de terminada a canção, os moradores trazem algo para oferecer, que pode ser, por exemplo, castanhas, nozes, chocolates, enfim, o que acharem.
E, portanto, eles chegavam às casas e depois era um bocadinho até como se faz na Páscoa. Uhum. O compasso passa e as pessoas têm alguma coisa para oferecer. Aqui eram as pessoas que iam cantar.
Já há um ano.
Eram bem recebidas.
Pronto, uma partida de alguma coisa.
E as músicas das janeiras são simples. São quadras dedicadas ao Menino Jesus, à Nossa Senhora, a São José, e alusivas a desejos de um bom ano. Uma canção muito conhecida é O Natal dos Simples, que tem letra e música de Zeca Afonso e que vamos ouvir já de seguida.
Vamos cantar as janeiras, vamos cantar as janeiras. Por esses quintais adentro vamos a raparigas solteiras. Por esses quintais adentro vamos a raparigas solteiras. Pararararipa, pararapiripa, pam, pam, pam. Vamos cantar orvalhadas, vamos cantar orvalhadas. Por esses quintais adentro vamos a raparigas casadas. Por esses quintais adentro vamos a raparigas casadas. Vira o vento e muda a sorte, vira o vento e muda a sorte. Por aqueles olivais perdido foi-se embora o vento norte. Por aqueles olivais perdido foi-se embora o vento norte. Pam parara, pam parara, piri, pam 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 pam. Pam parara, piri, pam parara, piri, pam 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 pam. Muita neve cai na serra, muita neve cai na serra. Só se lembra dos caminhos velhos que tem soldados da terra. Só se lembra dos caminhos velhos que tem soldados da terra. Quem tem a canteia acesa, quem tem a canteia acesa, rabanadas, pão e vinho novo, para a nova pobreza.
trabalhar a fome e vinho novo, matando a fome a pobreza. Mafará, 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 mafará. Já nos cansaste a longjuda, já nos cansaste a longjuda. Só se lembra dos caminhos velhos, quem anda à noite à aventura. Só se lembra dos caminhos velhos, quem anda à noite à aventura. Mafará, mafará,
assim, assim entre concertinas, cavaquinhos, violas e vozes afinadas, as janeiras são em Portugal um dos pontos altos do Dia de Reis, não é?
É verdade.
E mas a tradição em Portugal reserva este dia para ser comemorado em família, onde todos se reúnem à volta da mesa e onde não pode faltar uma coisa muito importante, que é o bolo-rei.
E para quem quiser tomar nota para poder cantar as janeiras, vamos dizer-lhe a letra de Vamos Cantar as Janeiras, que acabámos de ouvir, interpretada por Zeca Afonso.
Eu acho que até desafiava aqui a Luísa a cantar.
Sim, com a minha
eu
voz.
Não,
que
eu não, eu sou desafinada.
Tu podes-me ajudar, Fátima.
Sim, faz assim, tipo, faço música em tapete.
Então, vamos lá. Vamos cantar as janeiras, vamos cantar as janeiras, por esses quintais adentro vamos às raparigas solteiras. Vamos cantar orvalhadas, vamos cantar orvalhadas, por esses quintais adentro vamos às raparigas casadas. Pam prarariri, pam prarariri, pam 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 pam. Pronto.
Não, mais ou menos, não foi assim muito mal.
Não sei, os nossos ouvintes também, se não gostarem, podem mandar uma mensagem a dizer calem-se.
Porque não te calhas.
Porque não te calhas.
Pronto, e agora que já tem a letra, para poder cantar as janeiras, se quiser, claro, vamos falar-lhe sobre a história do bolo-rei e ainda dar-lhe uma receita para fazer o seu bolo-rei em casa. O bolo-rei é, como sabe, um bolo de forma redonda, com um buraco no centro, que é feito de uma massa branca e macia, onde se juntam frutos secos e frutas cristalizadas. É um bolo cheio de simbologia, com cerca de, imagine-se, 2000 anos de existência. Reza a lenda que o bolo representa os presentes que os três reis magos, o Gaspar, o Belchior e o Baltasar, deram ao menino Jesus a quando do seu nascimento, e representou o ouro, a mirra e o incenso, não é?
É verdade, a côdea simboliza o ouro. As frutas cristalizadas e secas representam a mirra. E o aroma do bolo demarca o incenso. A sua forma circular, com um buraco no centro e com as frutas cristalizadas no cimo, faz lembrar uma coroa cheia de pedras preciosas. A história conta que quando os reis magos viram a estrela que anunciava o nascimento de Jesus, disputaram entre si qual dos três teria a honra de ser o primeiro a entregar o presente ao menino.
Já nesta altura?
Andava tudo às cabeçadas.
Oh, que coisa.
Antigamente,
nem os reis magos.
Nem os reis magos.
Se portavam bem.
Nem o rei tinha postura.
É verdade. Parecem aqueles reis magos do anúncio da lotaria.
Sim, como todos malucos.
Como todos malucos.
Antigamente, em Portugal, o bolo-rei tinha escondido uma fava. Esta tradição manteve-se até há pouco tempo atrás, sendo que quem tivesse a fatia com a fava teria de pagar o bolo-rei no ano seguinte.
Salvo aqueles que escondiam a fava e...
Não, nunca me calhou a mim.
Se calhar enganaram-se, não puseram fava este ano.
Se calhar este ano não cozinharam com a fava.
É verdade. Então aí vamos ouvir a Maria José Lhergo em La Luz.
Para que contar que o lunar é de tu cuerpo. Perdón, pero sin arrepentimiento.
E agora vamos, não sei se estão preparados, vá tudo a correr e buscar um lápis ou uma caneta e um papel para tomar nota.
No próprio tablet, abra aí na aplicação das notas.
Exatamente. Vamos começar a passar a receita do bolo rei.
Que é antes para... de falarmos da receita, tu gostas do bolo rei, Fátima?
Gosto. Eu sei que tu não gostas das frutas cristalizadas, não é?
É. Acho que já tínhamos falado sobre isso, não foi?
Nas pedras preciosas lá do...
As pedras preciosas, não. Eu sou mesmo pobrezinha, pobrezinha.
É só
mesmo, não,
secos.
É só mesmo a massa. Pronto. Para mim eu ficava contente só com a massa.
Tinhas de dizer, mesmo, gostas mesmo da massa, tu
massa
bom,
é que
eu mais
gosto.
Nada, não é?
Sim, podia ser só assim, torradinha com manteiga.
Mas uma pessoa mais simples, não é? Mais terra.
Mais terra.
Mais genuína.
Ah, a não ser, como eu também já disse, se for bolo rei de chocolate, aí bolo rei
de
chocolate.
Mas isso não é bolo rei tradicional.
Não, não é o tradicional. Por isso, é que eu, não como.
Bom, quer dizer, acho que a pessoa é livre de escolher o que quiser, não é? Se quer com chocolate.
Mas olha, também te digo, já gostei menos do que gosto. Já hoje em dia sou capaz de comer uma fatia ou outra.
Isso com o tempo ainda vais lá.
Não, há que não perder a esperança. Ainda de chegar ao fim da vida a comer bolo rei.
Pronto, depois desta conversa, isto foi para dar tempo para irem buscar.
O caderno.
Para estarem preparados.
Estarem preparados então, e tomar nota. Então vamos começar com os ingredientes.
Vamos para os ingredientes.
600 gramas de farinha.
150 gramas de margarina.
100 gramas de açúcar.
50 gramas de fruta cristalizada picada, não sei que sejam como a Luísa que não gosta. Portanto, esta parte não põe. Isto aqui é como quiser, não quer, não põe.
Isto é a opção.
Exatamente,
um.
Ninguém é obrigado a fazer nada que não quer.
50 gramas de miolo de noz picado.
50 gramas de miolo de amêndoa.
50 gramas de passas.
50 gramas de chocolate preto, grosseiramente picado. Porque este, enfim, eu pensei em ti e fui buscar.
Obrigada, eu estava mesmo a ver,
que
Fátima.
Não era bem tradicional.
Pronto. Eu vi que isto também tinha aqui.
Tinha, percebeste?
Sim, tu realmente és mesmo minha amiga.
Pois, por acaso até sou, não é? Não é por acaso que estas coisas não são por acaso. Uma pessoa não é amiga por acaso, é amiga porque.
Porque escolhe os amigos.
Exatamente. A família não podemos escolher, mas os amigos podemos, não é? É isso mesmo. Então,
35 gramas de fermento de padeiro.
4 ovos.
100 ml de leite.
Um cálice de taco ardente velha.
Uma raspa de um limão.
Uma raspa de uma laranja.
Sal QB. Quanto basta, não é?
Quanto basta, exatamente. Fruta cristalizada, para quem quiser. Passas, metades de noz e chocolate preto picado, também QB. Se não quiser, não põem, não é?
Depois, por cima, costuma-se pôr açúcar em pó também, que é bem, o que chega para cobrir o bolo rei.
Exato, farinha para polvilhar.
E um ovo batido para pincelar.
Que é para quando for ao forno ficar assim brilhante, com um bom aspecto.
A massa é ótima.
É. Então agora vamos às instruções de preparação. Isto não é assim, tem que estar atento e...
E nos bolos temos que ter esse cuidado, não é?
Exato.
Porque a preparação é muito importante.
É.
Porque se nós falhamos, não é como nos salgados que nós podemos fazer, a dar assim um bocadinho o toque pessoal. Nos doces, não. Se nós não fizermos assim, aquilo não calha bem.
Exato. Não cresce o bolo, fica queimado, fica, enfim. É preciso ter atenção.
Mesmo, os bolos é sempre mais difícil.
Então começa lá, Luísa.
Ora então, dissolvo o fermento num pouco de água morna, misturo com um pouco da farinha, formo uma bola e deixo repousar por cerca de uma hora.
Deite a restante farinha numa superfície lisa, abra uma cavidade no centro e nela deite os ovos, o leite morno, a margarina derretida, as raspas de limão e laranja, o açúcar, a aguardente e uma pitada de sal. Incorpore bem todos os ingredientes, juntando a bola de fermento e amasse muito bem, batendo a massa. Podes continuar.
Deixe repousar por cerca de 2 horas ou até dobrar de volume, num local cuja temperatura ronda os 30 a 35 graus.
Esta parte, estas temperaturas também é sempre importante. A gente pensa que não, não é?
É muito importante, porque isto pode alterar tudo.
Completamente.
O bolo pode não crescer ou com as temperaturas erradas, não é?
Mesmo, não é só do forno, mas também esta.
A exterior, sim.
Quando a massa está aqui a levedar, acho que é assim que se diz.
A levedar.
A levedar, muito bem. Após o tempo indicado, amasse novamente, incorporando a fruta cristalizada, o miolo de noz e amêndoa, as passas e o chocolate.
Melhor parte. Deixe repousar por mais uma hora. Isto demora muito tempo. Isto
pois, não é?
Não se pensa que isso... Porque a massa tem que ficar... Já vimos aqui, uma hora para repousar, depois ainda vai mais 2 horas, depois vai mais uma hora... De seguida,
que é para o bolo crescer,
para ele poder, exatamente.
É?
De seguida,
Tenda à massa.
Tenda à massa. Para quem não sabe, Fátima, o que é tendar?
Diz lá tu, tu é que percebes disso.
Estender a massa, não é?
Estender, não é? Estender sem o uso. Estender.
Tenda à massa. Massa em forma de uma argola. Uhum. Pincel com ovo batido e decore com mais fruta cristalizada, passas, metade de noz e chocolate picado.
Deixe repousar por mais 15 minutos. Termina a decoração com montinhos de açúcar em pó e leve ao forno pré-aquecido, mais uma vez importante a
importante
temperatura, 180 graus.
Está pré-aquecido, portanto tem que aquecer primeiro e só depois é que se pode pôr, não podemos pôr logo e ligar.
Exato. Por cerca de 15 a 20 minutos.
Retire, decore com mais açúcar em pó e deixe arrefecer.
Pronto,
e esperamos que
agora aproveite, não é? Esta receita para confeccionar o bolo rei. Atenção aqui a estes passos que é importante, as temperaturas,
sim, sim, sim.
O tempo para levedar, tender bem a massa.
Tender. E depois queremos saber também
se experimentou, como é que correu.
Com os nossos ouvintes, como é que correu. E pode-nos sempre mandar uma mensagem.
E
saiba já
dizer, não é?
Como é que pode fazê-lo já de seguida.
Se quiser participar, partilhando connosco a sua opinião, envie uma mensagem para o 929-058-227 ou grave a sua mensagem no site da Rádio Freguesia de Belém, www.radiobelém.jf-belém.pt.
Mas continuando a falar-vos sobre a história do Bolo Rei, queremos ainda dizer-lhe que em Portugal a primeira casa que vendeu este bolo foi a Confeitaria Nacional em Lisboa, em meados do ano de 1870, pelas mãos do famoso confeiteiro Gregório. Sabes que havia uma tia do meu marido que todos os anos comprava o bolo rei na
Confeitaria
Nacional.
Nacional.
Era sempre da Confeitaria Nacional.
Que era a tradição, era a tradição. Seria
o melhor bolo rei. É isso, mas mais tarde...
Nós aqui temos outro sítio, não sei se posso dizer.
Achas que podemos falar em publicidade? Mas pronto, é aqui na freguesia, ali mais perto, assim da Torre de Belém, numa rua em que tem muitas lojas e restaurantes.
Exatamente. Eu acho que toda a gente sabe onde é que é. Pronto, sim. Não precisamos dizer.
E mais tarde também foram várias as pastelarias que adotaram a receita do bolo rei.
É verdade. Mas sabia também que, ou sabias tu também, não sei, Luísa, que no dia 5 de outubro de 1910 vieram os piores tempos para esta tradição. E isto porque era uma época em que a presença do bolo rei na mesa dos portugueses não era bem aceite.
Tendo sido, pois, em 5 de outubro de 1910, não é? Quando... veio a República, com a implantação da República em Portugal, este bolo ficou um bocadinho em risco por conter a palavra rei no nome. Ora, se veio a implantação da República, tinham acabado com os reis, não é? Com a monarquia, a palavra rei também não era assim muito bem vista.
Pois, e como sempre, o que acontece após uma revolução, após uma mudança política muito radical, quer-se eliminar todos os vestígios do que estava
do
para trás.
Do passado, claro.
Neste caso, nem o bolo rei escapou. Coitadinho do bolo.
Pois, porque eles queriam eliminar o tempo em que o rei governava o país.
E, portanto, não havia menções a rei e tínhamos que arranjar um nome diferente para o pobre do bolo.
Para o bolo, é verdade. É. Para fugir à censura, atribuíram outros nomes. Por exemplo, bolo de Natal, bolo de Ano Novo, bolo nacional. E os mais radicais optaram mesmo por dar o nome de bolo presidente ou bolo Arriaga.
Esta era da melhor.
Bolo Arriaga para o presidente da República.
Exato.
Mas nenhum destes nomes ficou no ouvido dos portugueses, que continuaram a chamar o bolo pelo nome de bolo rei até aos dias de hoje.
Estamos nós, todos reunidos, cantando as janeiras, para os
E agora que chegou o momento de vos falarmos da tradição de festejar o Dia de Reis noutros países que não só Portugal, não é?
Pois sim. Por exemplo, em Itália, a tradição mais conhecida no Dia de Reis é a da Befana. Aqui, no lugar do Pai Natal e de acordo com a tradição, uma mulher muito velha, que voa numa vassoura e semelhante a uma bruxa...
Só podia, não é? Com vassouras
com vassoura. Visita as crianças na noite entre 5 e 6 de janeiro, a noite da Epifania, e enche as meias das crianças que se comportaram bem durante o ano, enche as meias com doces, frutas secas ou pequenos brinquedos.
Na Argentina e no Uruguai é semelhante a Portugal. Aqui têm o hábito de comer o bolo conhecido por Rosca de Reis, muito parecido com o nosso Bolo Rei. É ainda habitual das crianças deixarem um sapato junto à porta com erva e água para alimentar os camelos dos Reis Magos. E no Brasil, grupos de pessoas juntam-se a tocar diversos instrumentos, seguindo as ordens do mestre de folia, na Folia dos Reis, uma manifestação religiosa praticada pelos católicos. Esta data comemora-se ainda com festas, onde se servem doces e comidas típicas das diversas regiões. Há sempre comida.
Ah, era isso que eu ia dizer. Há sempre comida. Isto é que é bom.
Mas eu acho que isso aproxima as pessoas, não é?
É o convívio.
Pois.
O convívio.
Entre um... com... uma garfada
e outra.
É assim.
Mas depois de muito tempo, São José
E agora vamos passar lá para cima, é verdade, para o norte, não é?
Acabamos de ouvir música tradicional da Folia de Reis, portanto brasileira, Brasil. E vamos passar do Brasil para a Finlândia.
Exatamente.
Pronto, lá vêm os palavrões que eu não sei.
Eu deixo dizer. Sempre para ti.
Pois, és tão querida. Na Finlândia, para comemorar o Loppiainen.
Deve ser assim.
Deve ser.
Loppiainen.
Tem a tradição de fazer bolachas de gengibre em forma de estrela, que se chamam
Piparkakut.
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 Pronto. Ao mesmo tempo que pedem desejos. A tradição dita que a bolacha seja partida em três pedaços na palma da mão e que seja comida em silêncio para que o desejo se realize. Portanto, nem um pio.
Não é?
Senão...
Tem que ser fixar ali no desejo.
Concentrar.
Foco.
Lá está.
Senão não há
três pedaços na mão e comer em silêncio.
Mas eu acho que isto estraga. A pessoa fica tão focada que
depois não consegues fazer direito.
Portanto, isso sou eu. Tem na Bulgária. Na Bulgária, é outro local onde também se comemora esta tradição, há um padre que, imagina, as coisas é tão diferente de país para país, atira uma cruz de madeira para dentro da água e os homens mais jovens devem mergulhar para resgatar. Eu acho que deve estar um bocado frio.
Sim, em janeiro na Bulgária não deve ser propriamente muito calor.
Mas pronto, resiste.
Mas pode, se eles forem com os fatos de surf e...
E como as águas estão realmente muito frias, imagina, reza a lenda que a pessoa que resgatar a cruz vai gozar de boa saúde e de sorte, porque sobrevive, não é?
Sobrevive àquelas águas, creto, sobrevive o ano inteiro.
Congelado, não é? Na Alemanha, tal como na Hungria, as crianças mascaram-se de reis magos e escrevem as iniciais do nome nas portas das casas e levam presépios de porta em porta pedindo moedas aos moradores.
Isto aqui há sempre tudo a pedir dinheiro.
Ah, pedem sempre qualquer coisa.
Ou dinheiro, ou doce. Ou...
Sim, mas eu acho que custa pedir, não é?
Não, mas é. E é uma forma também, é bonito, de também dares e receber.
É verdade.
Não é?
És muito boa assim.
Eu sou assim. E agora vamos passar para o outro lado do mundo também, daqui de Portugal, não é? Nos Estados Unidos. No estado de Louisiana, o Dia dos Reis marca o início das preparações do Carnaval. Portanto, estás a ver, em janeiro já estamos a preparar o
Mas
Carnaval.
Mas é nos Estados Unidos, porque eles são um bocadinho diferentes.
Aqui também é habitual comer o King Cake, semelhante ao Bolo Rei de Portugal, até à celebração do Mardi Gras, que é a Terça-feira Gorda.
E para vos dar um cheirinho da Cajun Music e do Mardi Gras, vamos deixá-los com duas músicas, uma que nos fala do Mardi Gras e a outra gravada mesmo nas ruas de New Orleans, na Louisiana, durante o Mardi Gras.
Adoro as músicas do New Orleans.
Gente, não é?
Down in New Orleans, where the blues were born, it takes a cool cat to blow a horn. On the Southern Rampart Street, the combos play with the mambo beat. The Mardi Gras mambo, mambo, mambo. Mardi Gras mambo, mambo, mambo. Mardi Gras mambo. Down in New Orleans, in Great Town where the cats all meet, it's the Mardi Gras mambo with the beat. Shout and cheer for the Zulu King. And truck on down with the mambo swing. The Mardi Gras mambo, mambo, mambo. Mardi Gras mambo, mambo, mambo. Mardi Gras mambo. Down in New Orleans. Takes a cool cat to blow a horn. On the Southern Rampart Street, the combos play with the mambo beat. The Mardi Gras mambo, mambo, mambo. Mardi Gras mambo, mambo, mambo. Mardi Gras mambo. Down in New Orleans. Mardi Gras mambo, mambo.
E agora que deixamos estas comemorações do Mardi Gras nos Estados Unidos, vamos saltar para a França, onde se come a galette des rois, que é um bolo à base de amêndoa ou maçã, e tal como em Portugal, o bolo também tem um brinde. E quem o encontrar será o rei, pelo menos por uma noite. Estavas-me a dizer, há bocadinho gostas da galette des rois.
Gosto, gosto. A galette des rois é um bolo que podia perfeitamente ser substituído aqui em Portugal, pelo menos meu Natal.
Pelo podia do bolo rei, não é? Rei. É, mas é diferente, que a massa é completamente diferente. Sim. Mas é bom.
Mas
eu
é
também
bom,
gosto
é bom.
Também. Eu também gosto bastante.
Mas o melhor é o Dia dos Reis na Irlanda, sabes, uhum. Fátima? Que é considerado o Natal das mulheres.
E porquê, diz-me?
Ou seja, neste dia, as mulheres tiram o dia para descansar depois do trabalho que tiveram entre o Natal e o Ano Novo. Neste dia, grupos de mulheres juntam-se e partilham uma refeição. Portanto, eu acho que no Dia de Reis, emigramos todos para a Irlanda, para termos um dia de descanso.
Para descansar.
E voltamos.
Mas também, antigamente, era mais as mulheres na cozinha,
tinham,
não é?
Tinham muito trabalho. É. E é verdade. Que
e agora,
isto,
felizmente, as coisas
mudaram. Isto entre o Natal e o Ano Novo, aquilo era uma azáfama sempre, não é?
Ninguém descansava.
Ninguém descansava nada. É verdade. Precisavam mesmo de um diazinho, pelo menos, para descansar, acho bem.
Mas agora as coisas já estão um bocadinho mais iguais entre géneros.
Ah,
é?
Sim? Olha que o meu marido é que fez os doces de Natal que levámos.
Pois tu tinhas-me dito que ele faz um que eu gosto muito.
Pudim abado de periscos.
Muito bom.
Bye, little girl.
com certeza perceberam, estas duas músicas que passamos agora são da Irlanda, não é?
É verdade, só com as gatas de foz. Eu adoro este som.
Eu acho que toda a gente gosta. Ou a maior parte das pessoas gostam. Então vamos passar a outro país. Malta. Em Malta a data é celebrada no primeiro domingo do mês, onde é habitual a realização de concertos, sendo o principal da responsabilidade da Orquestra Nacional do país.
Nos Países Baixos, Holanda, Bélgica e Luxemburgo, é habitual que grupos de crianças andem de porta em porta a entoar canções e em troca recebem dinheiro ou doces. É um bocadinho também cantar, não é? Como nós cantamos as janeiras, eles também cantam canções.
Mas aqui centra-se nas crianças, não
sim,
é?
Sim, só nas crianças, sim. O nosso é mais os adultos que cantam.
Em Espanha, come-se a rosca de reis, que é semelhante ao bolo rei. E é no Dia de Reis que os espanhóis têm a tradição de trocar presentes. Em algumas cidades organiza-se o cortejo dos Reis Magos, a que chamam Cabalgata de Reis, e os Reis Magos desfilam em carros bem decorados, acompanhados de muitos cavaleiros, e lançam doces à assistência, que é ao contrário. São
exatamente,
os Reis Magos
que lançam. Não é? Por acaso, estes cortejos eu já vi não ao vivo, mas na televisão também já vi, não sei se já viste, e isto é realmente muito engraçado. E é quase como se fosse quase um carnaval em janeiro, não é?
Porque eu acho que as coisas aqui, estas tradições, acabam por se misturar um bocadinho, todas, não é? O Natal, o Dia de Reis, o Carnaval. Não é? Faz tudo parte, em termos da religião católica, faz tudo parte aqui da mesma comemoração, anda tudo aqui à volta nascimento de Cristo, não é? E é ainda comum em Espanha oferecer às crianças o carvão de açúcar.
Açúcar. Ora, e continuando
na viagem.
Em castelhano, passamos ao México.
A México.
Seguindo as tradições de países como a Espanha, a Argentina e Uruguai, é também neste dia que se fazem as trocas de presentes e se come a rosca de reis. Sabes que eu também faço troca de presentes no Dia de Reis?
Pois, estavas-me a dizer.
Estava a dizer, porque às vezes, como nós temos uma família grande e às vezes vai uma parte vai para um lado, outra parte vai para outro, às vezes não passo com a minha irmã, porque a minha irmã passa em Lisboa e eu passo no Porto, e então juntamos-nos sempre no dia de Reis, e é aí que fazemos o nosso Natal, entre aspas. Portanto, vai ser já sexta-feira.
Vai ser outra. Natal, parte 2.
Parte 2. Eu ainda continuo. Em Porto Rico,
em
na madrugada.
Puerto Rico.
Puerto Rico. Na madrugada de 5. Tenho que estar sempre a cantar, desculpem.
Tu és assim.
Estão sempre. Pois é, sou assim. Na madrugada de 5 para 6 de janeiro, as crianças recolhem um pouco de erva ou folhas no pátio das suas casas e colocam numa caixa ao lado das suas camas. A lenda diz que os camelos dos Reis Magos se alimentam disso e os Reis Magos deixam um presente como recompensa. Durante todo o dia, a mansão do governador em San Juan está aberta ao público com refrescos, música, decoração e brinquedos para as crianças. Lá está mais uma festa.
Mais uma festa, não?
Quem é de dentro, boa noite quem é de fora, salve a hóstia, o cálice bento, o menino Deus e Nossa Senhora. Boa noite quem é de dentro, boa noite quem é de fora, salve a hóstia, o cálice bento, o menino Deus e Nossa Senhora. Dê a paz à sua casa, pra nossa folia, em nome dos santos reis e do santo filho de Maria. Boa noite, quem é de dentro? Boa noite, quem é de fora? Salve a hóstia, o cálice bento, o menino Deus e Nossa Senhora. Boa noite, quem é de dentro? Boa noite, quem é de fora? Salve a hóstia, o cálice bento, o menino Deus e Nossa Senhora. Os três reis foram chamados pela estrela guia. Incenso, ouro e mirra para o Santo Filho de Maria. Nós cantamos nesse dia com muita alegria, louvando os santos reis e o Santo Filho de Maria. Boa noite quem é de dentro, boa noite quem é de fora. Salve a hóstia, o cálice bento, o menino Deus e Nossa Senhora.
Boa noite quem é de dentro, boa noite quem é de fora. Salve a hóstia, o cálice bento, o menino Deus e Nossa Senhora.
Antes de passarmos ao próximo país, tenho que vos dizer que esta voz maravilhosa era da Maria Bethânia, Meus Quintais. Então vamos passar a Cuba. Esta celebração é conhecida como a Páscoa dos Negros, pois no tempo da colonização espanhola os escravos saíam à rua para dançar ao som dos tambores.
E os escravos faziam muitas festas também.
Coitados também.
Quer dizer, festas entre eles, não é? Dançavam muito e quando estavam só eles.
Sim, eu estava a dizer coitados porque realmente havia pouco espaço, porque eram escravos, não é? Havia pouco espaço
onde eles pudessem
extravasar um pouco e sobretudo, darem espaço a celebrarem as suas próprias tradições. Não? Porque isso não.
Sim, não havia hipótese.
Não, nenhuma. Mas, claro. Que se reinventaram as tradições, se absorveram também aquelas que eram dos próprios colonizadores e deram origem aqui a coisas extraordinárias, não é?
E por fim, no Peru, aqui, antigamente era uma data em que se festejava com ofertas de presentes às crianças. Contudo, essa tradição caiu em desuso. Presentemente, no dia 6 de janeiro, celebram a Bajada de Reis e fazem uma pequena festa familiar durante a qual se desmonta o presépio. Por cada figura e adorno que se guarde, dita a tradição que se deve deixar dinheiro.
Mais uma vez dinheiro.
Eu também desmonto o presente no dia, o presépio no dia 6, mas não deixo dinheiro nenhum, que eu sou pobre.
Se quiser participar, partilhando connosco a sua opinião, envie uma mensagem para o 929-058-227. Ou grave a sua mensagem no site da Rádio Freguesia de Belém, www.radiobelém.jf-belém.pt.
E quanto aos aniversários de gente famosa, a 3 de janeiro, temos, como já vos falámos, Mel Gibson, um conhecido ator, produtor, roteirista e diretor de filmes americanos, que nasceu em 1956, completando este ano 67 anos, e que protagonizou filmes como Braveheart e produziu e dirigiu filmes como A Paixão de Cristo e Apocalipto.
Então, o Mel Gibson nasceu em Peekskill, em Nova York. Este ator, produtor, roteirista e diretor de cinema norte-americano é também de uma família grande. É o sexto filho de um total de 11, fruto do casal Hutton Gibson e Anne Patricia. E realmente, o Mel Gibson, com esta sua aparência física considerada uma mistura na altura entre o Clark Gable e o Humphrey Bogart, valeu-lhe, no início da carreira, protagonizar diversos filmes de destaque. Considerado um dos principais rostos dos grandes filmes de ação produzidos nos anos 80 e 90, Gibson teve o seu primeiro papel de destaque em Mad Max, em 1979. Não sei se te lembras deste filme.
Sim, com a Tina Turner.
Uhum. Era, eu acho que é uma, era um filme. Depois isto foi enfim, era, está aqui.
Sim, depois fizeram um remake disso também, sim.
Mas o primeiro.
E com é o Sting, era. Não era? Com o Sting também.
E ainda destacamos uma das maiores séries de filmes americanos protagonizados por Gibson, Arma Mortífera, que por acaso agora está a passar, acho que não sei se é no AXN, ali.
Sim.
É porque eles às vezes começam a repetir os filmes 55 mil vezes, mas já ninguém aguenta. Mas realmente acho que eles estão a fazer aqui um espaço para o Mel Gibson.
É, eles às vezes têm, nesses canais, têm o mês do não sei o quê, do ator, não sei o quê, e vão passando os filmes todos.
Então está a dar o Arma Mortífera, mas também outros filmes protagonizados por este ator. E ainda, para além da Arma Mortífera, temos que falar que a verdadeira reviravolta da carreira do Mel Gibson veio com a estreia realmente na direção de filmes, que lhe rendeu diversas críticas positivas. Aliás, podemos destacar 2 Oscars por Braveheart nas categorias de melhor filme e melhor diretor. E pelo mesmo filme também ganhou um Globo de Ouro na categoria de melhor direção. Este foi um grande filme.
É verdade, Braveheart, também gostei muito. Não é? E vamos passar agora um excerto da trilha sonora de Braveheart.
E agora que ouvimos aqui um bocadinho da trilha sonora do Braveheart e que ao mesmo tempo pensámos em diversas cenas do filme, que é um filme épico, vamos passar um tema completamente diferente, mas que tem tudo a ver com este início de ano, não é? E com o descansar depois das festas, não é? Há bocadinho falávamos no aspecto das mulheres trabalharem muito durante as festas, na cozinha,
festiva,
não,
sim, tudo, sim, não é?
Porque é importante dormir. Não é? E nós vamos repescar este tema aqui mais à frente.
Eu adoro dormir, mas também alertamos aos nossos ouvintes que é para ouvir, não é para dormir agora.
Sim, mas é para relaxar, é para começarem a aprender a relaxar. Isto porquê? Porque hoje, dia 3 de janeiro, é o dia do festival, é o festival do dia do sono, mas mais propriamente dito. E este festival do dia do sono, que se comemora precisamente hoje, foi pensado, como nós dissemos, para que as pessoas pudessem desfrutar de um pouco de descanso tão necessário após o período das festas, particularmente a festa de passagem de ano, não é?
Sim, que é a que cansa mais. O dia do Festival do Sono, no entanto, não se cinge apenas a destacar os benefícios do sono para a saúde. É também uma celebração da própria atividade do sono. O sono é um dos fenómenos mais fascinantes que existe. Quanto mais os pesquisadores investigam, mais perguntas não respondidas e possivelmente irrespondíveis, não é? Eles encontram. Ainda não está claro porque precisamos dormir ou para onde a nossa mente nos leva quando sonhamos. Eu adoro dormir. Sim, pronto, adoro comer, adoro dormir.
Sim, mas comer e dormir.
É bom.
É. Antes, e é importante.
E é importante, claro.
São duas atividades fundamentais para a nossa saúde, não é? E, mas esta coisa do sonho, por onde é que vai a nossa mente quando sonhamos, o que é isto do sonho, também é algo que os investigadores se dedicam a investigar, passo sim, a redundância, mas que é algo um bocadinho misterioso ainda, não é? Isto porque tem a ver com a atividade do cérebro e nós ainda sabemos muito pouco, muito pouco. Resta aqui dizer-nos que há aqui alguns aspectos importantes e tanto a ver com esta manutenção da saúde física e mental. Embora a sociedade hoje em dia diga que isto de dormir é uma perda de tempo. Não, senhor, não é nada uma perda de tempo, porque dormir, o sono, é algo fundamental para a nossa saúde mental e física e os médicos recomendam que, em média, pelo menos as tais 8 horas por dia é importante.
É mesmo. E se puder, ou ainda for a tempo, hoje, tire o dia para relaxar e dormir umas sonequinhas. Mas se tiver que trabalhar, então logo quando chegar a casa, reserve tempo para relaxar e poder preparar-se para dormir uma boa e reparadora noite de sono.
Rock-a-bye baby on the treetop. When the wind blows, the cradle will rock. When the bough breaks, the cradle will fall. But mama will get you, cradle and all.
Deixa-me a dormir.
Eu já estava quase.
Bom, mas continuando nesta ideia de relaxamento, vamos então falar-vos sobre o Dia Internacional do Bem-Estar Mente-Corpo, ou o Mind-Body Wellness Day, que celebra hoje também e alerta para a consciencialização da relação direta entre mente e corpo, que já ninguém desdiz ou diz que não existe, não existe, não é? E esta ideia é incentivar também este Dia Internacional de Bem-Estar Mente-Corpo, é incentivar as pessoas a honrar e desfrutar de todos os aspectos do bem-estar. E por isso vamos dar-lhe algumas dicas de como, a propósito deste dia, pode e deve sempre cuidar do seu corpo e da sua mente. Até porque, presentemente, como eu dizia há pouco, a ciência já indiscutivelmente estabeleceu esta relação bionívoca entre mente e o corpo.
E como facilmente podem perceber, também nesta relação de bem-estar mente-corpo, um aspecto importante é dormir bem. O sono não só permite que o corpo fique menos cansado e tenha mais energia para o dia, como também pode melhorar a função cognitiva, equilibrar as emoções, promover o sistema imunológico, aumentar a concentração, melhorar a memória e até ajudar na redução de peso. Oh, então se calhar é por isso que...
Estamos muito às magrinha. Não era isso que estavas a pensar?
Bem, já dormi mais do que durmo, eu acho que com a idade...
Já foste mais magrinha do que és agora?
Não sei se fui mais magrinha, mas também já dormi mais... Aliás, eu hoje em dia já não... Depois uma pessoa também, tu faz, mas sabes, depois de termos filhos e tal, o ritmo também é diferente. Se bem que eu... Deve ser por eu... Deus foi muito meu amigo, então. Por eu adorar dormir. Os meus filhos, aos 3 meses, bebiam leite à meia-noite e acordavam às 8 da manhã.
Ai,
com 3 meses. Era a noite toda, dormia ali tudo seguidinho. Pois. E nunca me deram grandes problemas, mesmo quando estavam doentes. Foram raras as noites de sono que eu perdi.
Há pessoas que realmente não têm essa sorte. Porque há bebês que para dormir...
A minha irmã, por exemplo, até aos 6 meses era uma barraria e ele não dormia nada e não os deixava dormir.
E esta questão que nós vamos abordar mais à frente, este mês, que é a questão da privação do sono, muitos casais, quando têm um bebê, passam por esta terrível experiência que é não conseguirem dormir. Não é? Porque o bebê não deixa, porque tem horários completamente trocados e é muito complicado. Mas... outro aspecto ainda importante, para além da função cognitiva, de equilibrar as emoções, etc., como disse agora a Luísa, outro aspecto muito importante é beber água, já que a hidratação é uma parte crítica no que se refere a manter o corpo saudável, que, por sua vez, também mantém a mente a funcionar corretamente. A desidratação pode causar diversos problemas de saúde física, incluindo problemas urinários e renais, frequência cardíaca elevada, compressão arterial baixa, dores e queimbras musculares, pele seca, imagina, exaustão física e fadiga, o que tem implicações, obviamente, também na parte cognitiva.
Exatamente, porque a desidratação pode afetar o cérebro, causando problemas de memória, comprometimento da função cognitiva, foco e desempenho reduzidos, bem como alterações de humor e falta de energia cognitiva ou emocional. Por isso é que também se diz que as crianças e mesmo os adolescentes devem ter uma boa noite de sono, porque depois o rendimento não é igual na escola.
Isto é válido em qualquer idade.
Sim, em qualquer idade, sim.
Se bem que realmente quando as pessoas começam a ficar mais velhas, este número de horas de sono que são precisas para se descansar altera-se, não é? Porque
sim,
a pessoa
muda. Mas eu noto imenso, se não tiver uma boa noite de sono, no dia seguinte estou muito pior.
Pois, porque também há aqui um aspecto importante, é que quando és mais jovem recuperas mais rapidamente. Não é? Isso de fazer uma direta.
Estás-me a chamar velha?
Não! Então eu estou a chamar velha, então era para ir tipo Matusalém, não é? Porque tenho muito mais. Sou muito mais velha que tu.
Mas é importante, é isso que estavas a dizer.
Antigamente, malta de pai, 20 anos, uma direta não custa nada, no outro dia está-se fresquinha que nem uma alface, ainda que não
da idade custa muito.
Agora
mais.
Vai lá tentar, não é fácil, não é? Porque já não é tão simples repor as energias, não é? E por isso, voltando aqui a esta questão da hidratação, que também é muito importante, recomenda-se que um adulto, em média, se esforce por beber no mínimo meio litro de água, ou um litro e meio de água, perdão, por dia. Aliás, nós já falámos nisso num outro programa aqui há algum tempo atrás. Beber água é realmente uma das coisas mais simples que uma pessoa pode fazer para comemorar, olha, enfim, contribuir para a sua saúde, como já acabamos de vos dizer, mas também comemorar o Dia Internacional do Bem-Estar Mente-Corpo e, claro, pode fazer isto todos os dias do ano.
Exato. Outra dica que vos vamos dar é, por exemplo, começar a praticar yoga. Já fiz yoga, Fátima? Eu tenho saudades. Tens? É. O yoga oferece diversos benefícios que integram a mente com o corpo. Além de movimentos específicos e exercícios de alongamento, o yoga também incorpora exercícios de respiração profunda que podem ajudar a acalmar e relaxar a mente, reduzindo o stress. E alguns dos benefícios de praticar yoga regularmente são:
aumento da flexibilidade e tónus musculares, melhora da energia ou melhoria da energia, vitalidade e respiração, melhoria da saúde circulatória cardiovascular e ainda promove um metabolismo equilibrado. Por fim, sugerimos que pratique alguns exercícios de respiração, porque respirar é importante.
É muito... E saber respirar,
saber
não é?
Respirar é importante. Nem toda a gente sabe respirar. Oxigenar bem, encher os pulmões de ar é algo fundamental e nem sempre as pessoas o fazem corretamente. As práticas de respiração intencional podem proporcionar muitos benefícios ao corpo e à mente. E os exercícios de respiração profunda permitem que mais ar flua para o corpo, e o que ajuda a acalmar os nervos, reduzir o stress, diminuir os níveis de dor e até aumentar o tempo de atenção. Este tipo de respiração pode até diminuir a pressão arterial e ajudar no controle dos sintomas de ansiedade e depressão. Portanto, respirar é importante saber respirar.
Bom, e se os nossos ouvintes ficaram interessados em experimentar, não se esqueçam de procurar localmente, aqui na freguesia e na sua junta, estúdios e sessões de yoga para começar o ano em tranquilidade.
Porque há.
If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And
And I will always love you.
Estivemos a ouvir a Whitney Houston.
Grande
para quem,
voz.
Para quem parece tão fácil cantar. Estávamos aqui, sim, a comentar isto. Tão, parece tão simples.
É tão simples. É só abrir a boca, chega-se aos agudos, aos graves, a tudo.
Com uma facilidade imensa. Este grande ícone da música R&B, que nos deixou já há 10 anos, mas que continua realmente na nossa memória. E para já, olha, vamos dar-vos aqui uma dica. Não deixem de ver o filme I Wanna Dance With Somebody, que é um filme sobre a vida da Whitney Houston e que estreou este Natal. Nós já não vamos falar sobre o Dia Internacional das Mulheres no Rock. Não quisemos de partilhar convosco aqui um bocadinho da... alguma informação sobre a Whitney Houston, porque a Whitney Houston é uma referência como,
sim,
mulher,
sim,
na música. Mas este tema nós prometemos que vamos desenvolver muito em breve, ainda durante o mês de janeiro.
E passaremos também mais outra música da Whitney Houston, com certeza.
Sim, vamos passar nesse programa músicas da Whitney Houston e outros, da Aretha Franklin e por aí fora. E depois explicaremos porque é que iremos falar na Aretha Franklin. Pronto, chegou cá o momento de nos despedirmos, com grande pena nossa, mas enfim.
Por nós continuávamos.
É, mas o programa tem que ter fim. Resta-se de despedir-nos de todos os que estiveram connosco durante esta hora e mais um bocadinho. Neste primeiro Olá Vizinho de 2023, falámos-nos da tradição do Dia de Reis e do Cantar às Janeiras.
Demos-lhe a conhecer como o Dia de Reis é comemorado em Portugal e em diversas partes do mundo. E ainda partilhámos consigo uma receita de bolo rei para que possa experimentar em casa. Queremos depois saber
como é que saiu.
É que saiu.
Falámos de Mel Gibson, que faz anos hoje. Parabéns, Mel Gibson. Demos-lhe a conhecer que hoje também se comemora o Festival do Sono. Destacámos a importância que é dormir bem para a sua saúde física e mental. E ainda porque no dia de hoje se destacam e comemoram muito mais coisas, também lhe falámos do Dia Internacional do Bem-Estar Mente-Corpo e muito em passa do Dia Internacional das Mulheres no Rock. Na próxima terça-feira, dia 10 de janeiro, regressaremos com mais música e novos temas. Eu sou a Fátima.
E eu sou a Luísa.
E cá vos esperamos na próxima terça-feira, dia 10 de janeiro, pelas 10 horas da manhã.
Estamos aqui em direto do estúdio da Rádio Freguesia de Belém para vos fazer companhia durante uma hora nesta nossa rádio online e para lhe dizermos olá vizinho.
E agora despedimos-nos com mais música celta, Celtic Woman, em Maggie Lemaire, que foi gravado live no Slane Castle, na Irlanda.
Olá, vizinho.
Olá, vizinha.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças e sextas, às 10 da manhã, somos a sua companhia.